Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Football Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor.
Olá, vivam, bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência e Futebol do Portugal Football Observatory. Hoje temos como convidada Marlene Nunes Silva. Ela tem 45 anos e é a diretora do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física da Direção-Geral de Saúde. É também professora na Faculdade de Educação Física e Desporto da Universidade Lusófona de Lisboa e coordena vários projetos de investigação nas áreas do exercício e da saúde a nível nacional e a nível internacional. Psicóloga de formação, é doutorada em Exercício e Saúde e pós-doutorada em Saúde e Condição Física. O que nos traz à conversa com Marlene Nunes Silva é o recente congresso da Portugal Football School, no qual se debateram formas de combater o sedentarismo infantil, que apresenta números dramáticos em Portugal. Antes de mais, Marlene, muito obrigado pela sua presença e por ter aceitado este nosso convite.
Eu é que agradeço, é um gosto estar aqui.
Começaria justamente por aqui. O panorama da atividade física não é famoso a nível mundial, mas Portugal apresenta números ainda mais preocupantes. Como é que a DGS olha para este problema?
Bom, é indiscutível que a vigilância epidemiológica é fundamental para promover a tomada de decisão informada, mas por vezes é difícil definir bem que indicadores monitorizar e como interpretar os resultados dessas monitorizações. No caso da atividade física, e ainda que seja fundamental conhecer os seus níveis na população, há muitos outros determinantes para além do próprio nível de atividade física que o influenciam e, portanto, temos que conhecer indicadores associados à literacia física, incluindo a confiança, a competência motora, os conhecimentos, as percepções, os constrangimentos contextuais e ambientais. E, portanto, quando falamos em dados da prevalência, e, por exemplo, o Inquérito Nacional de Saúde revelou 65% da população como não praticando atividade física, temos que perguntar o que é que reflete este número, e a pergunta não tem uma resposta simples. O que há neste número, não é? Quando nós vemos, e mesmo os do Eurobarómetro, que então ainda têm que ser interpretados com mais cuidado, porque não provêm de uma amostra representativa da população portuguesa, que foi um conjunto de inquiridos, não tem que ser necessariamente a realidade da população portuguesa. E o que é que está a ser avaliado? O que é que os indivíduos, os inquiridos, compreendem do que se lhes está a perguntar? É que muitas vezes a população, e a população portuguesa, nós sabemos isto de outros inquéritos, mais de metade não considera determinada atividade física do dia-a-dia como atividade física. Se lhe perguntarmos estar de pé ou subir escadas é atividade física, elas dizem que não. E, portanto, pode haver dificuldade em entender as perguntas dos inquéritos e isto originar respostas desfasadas, principalmente quando a literacia física é baixa. No comportamento sedentário, que também tem números por vezes de assinalar, por exemplo, no último inquérito, apenas 25% da população inquirida disse que passava mais de 8 horas sentado. Ora, se nós considerarmos que estes números têm o tempo de trabalho incluídos, vê-se que há uma falácia, é impossível os números serem estes.
Portanto, podemos olhar de uma forma mais otimista para os números, é isso que nos está a dizer.
Devemos olhar, ainda que, por exemplo, agora o ano 2024 há de assistir ao novo inquérito nacional de atividade física e alimentação e vai ser importante para comparar com o 2017. Que é o último que temos específico para esta área e que teve também medidas objetivas. E nós temos, por exemplo, durante a pandemia fizemos inquéritos nacionais, só que a pandemia traz um contexto que é muito específico, mas aumentou a atividade física durante aquele contexto. Claro que nós sabemos que a exceção era permitida para fazer atividade física, mas houve de facto uma alteração de norma social em que a população parece que passou a valorizar mais, era o que os ligava ao espaço, aos outros, etc. Não quer dizer que se tenha mantido, está bem? É importante voltarmos a repetir, é importante usarmos indicadores que estejam validados e não perguntas que nos ocorrem fazer e que podem ser mal interpretadas, é importante usar avaliação objetiva e, acima de tudo, é muito importante perceber para quem? Ou seja, o que estes inquéritos mostram normalmente é que os mais velhos, portanto, cá ali uma curva de sino, não é? E que a atividade física vai decaindo a partir da adolescência, Que é sempre pior no sexo feminino, que é pior nos estatutos socioeconómicos mais baixos, etc. Portanto, nós temos que enquadrar os números e devemos evitar perspectivas alarmistas, ainda que seja fundamental intervir e intervir bem. Mas importa conhecer bem a realidade.
Perante o que me está a dizer, mas há uma necessidade de melhorar, de qualquer forma, estes níveis de prática
claro,
física.
Claro que sim. Não há de ser de todo um panorama cor-de-rosa, não é tudo isso que eu estou a dizer. Estou a chamar a atenção para a necessidade de mais enquadramento dos dados, principalmente dados como os do Eurobarómetro, está bem? Em que as perguntas não são particularmente bem conseguidas, em que as amostras não são nacionais. É importante esse cuidado.
Marlene, todos sabemos, ou pelo menos já ouvimos, que a atividade física é essencial ao desenvolvimento integrado de qualquer pessoa, e muito em particular das crianças e dos jovens. Mas nunca é demais perceber exatamente porquê e como é que a competência motora se relaciona depois com o nosso bem-estar geral. Pode ajudar-nos nisto?
Sim, sem dúvida. A atividade física tem uma, se quiser, uma magia muito, muito interessante, que é... Várias investigações nacionais e internacionais, a evidência científica é muito, muito robusta a este nível, tem um papel quase agregador de outros comportamentos de saúde. Ou seja, quem faz mais atividade física tende a despender menos tempo em comportamento sedentário, pronto, aqui parece óbvio, mas reporta mais qualidade de sono, mais automotivação, mais competência motora, uma percepção de saúde mais elevada, melhor relação com o corpo, mais satisfação com a vida, até a relação com a alimentação parece melhorar, há melhor perfil alimentar, menor suscetibilidade de comer em resposta, quer a estímulos externos alimentares, quer a estímulos emocionais, aquela comida fome emocional, não é? Quem faz mais atividade física gera melhor, mais bem-estar, mais rendimento académico, maior identificação de oportunidades diárias para usar o espaço, para ser ativo. Portanto, a competência motora desenvolve-se a par e contribui e interage com a competência emocional, social, cognitiva. E, portanto, temos que apostar numa literacia física potenciadora de motivação, de confiança, de boa relação com o corpo, de capacidade de interagir com o meio e integrar a atividade física como parte da rotina, incluindo a escolar.
Centramos agora no recente congresso da Portugal Football School sobre desporto para crianças e jovens. Neste congresso foram apresentados resultados de um projeto piloto da Federação Portuguesa de Futebol que incidiu em alunos do primeiro ciclo escolar. As melhorias na competência motora após 3 meses de atividade física baseada em jogos pré-desportivos foram evidentes e transversais às escolas de todo o país. Calculo que o resultado não a surpreenda. Esperava também uma boa receptividade por parte das crianças e dos pais, como veio a verificar-se?
Eu creio que sim. Normalmente as atividades físicas, quando bem dinamizadas, são fontes de grande prazer, de relação com os outros, com o espaço, com o nosso corpo. E é já muito conhecida na literatura, com muito boa evidência, que a atividade física tem efeitos a todos estes níveis. Portanto, não é tanto uma novidade que a atividade física bem dinamizada, como foi o caso, tenha tido um impacto. É surpreendente que tenha tido este impacto em tão pouco tempo. Sim, é importante voltar a avaliar daqui a uns meses para verificar se os resultados se mantêm. Portanto, isto é fundamental, não é? Conseguimos produzir um resultado, mas depois é fundamental verificar se ele se mantém ou se ele se desvanece com o tempo.
Com uma maior amostra, não é?
Sim, mas já foi 44 escolas, é muita gente, hein? E os pais... também devem ter sentido esta positividade. Eu tive o privilégio de assistir a algumas sessões e, para além dos números do que o relatório mostra, e que são de facto muito impactantes, mas o assistir a estas sessões permitiu perceber in loco o entusiasmo das crianças, o envolvimento nas atividades, aquela questão de um clima de desafio pessoal, todos juntos, mas cada um no seu processo, no seu ritmo, no seu desenvolvimento. Isto é central para a criança aderir e ter vontade de fazer mais e de progredir. Não está a ser comparada com os outros, está a ser comparada consigo própria, com aquilo que já consegue fazer. E os pais também terão sentido este entusiasmo, até no desejo das crianças de irem para a escola, sabemos isto, que algumas começaram muito a gostar mais de ir, de trazer algumas atividades para o dia-a-dia, não é? Atividades do programa para o seu dia-a-dia. E, portanto, eu diria que agora o grande desafio é manter estes resultados, é transferi-los para a realidade cotidiana. Há ali alguns indicadores muito interessantes que dizem que há crianças... que aumentou, portanto, o interesse delas em se inscreverem noutra atividade desportiva, etc. E, portanto, era muito bom que isto pudesse acontecer e que estes programas pudessem manter.
Em termos das boas práticas, Marlene, qual é a importância deste programa naquilo que são as boas práticas definidas para este tipo de trabalho?
Sem dúvida. É uma questão fundamental, sabe? Porque há muitos programas comunitários e o que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, tem alertado é que nem todos os programas que estão a decorrer têm boa qualidade, são baseados em evidência científica, seguem as boas práticas, não. Portanto, é fundamental, se vamos oferecer uma intervenção, financiá-la, disseminá-la, garantir que ela está fundamentada em boas práticas, e estas estão bem identificadas na literatura, há checklists até, etc. E o muito interessante é que este programa as cumpre exemplarmente. E, portanto, só que assim, como à parte, para se perceber o que é que estamos a falar, boas práticas são características de programas comunitários, programas que são implementados em contextos de vida real, não é? Como é o caso deste, que é na escola, e que são adequados ao seu contexto de aplicação, são aceitos pela população-alvo e pelos parceiros envolvidos na implementação, produzem bons resultados, portanto são efetivas, e para isso tem que haver a componente experimental, e houve, e isso demonstrou, são sustentáveis, ou seja, têm mecanismos de se poderem manter fim do período experimental e são replicáveis. E, portanto, este programa é manualizado, existe um manual do que é que se faz na sessão 1, na sessão 2, manuais detalhados, há uma formação protocolada para os formadores que se envolvem no programa. Isto é muito importante, não é só um preciosismo, porque isto permite, se amanhã mais 44 escolas quiserem ter, podem ter exatamente o programa que estas tiveram, porque está todo desenhado para replicabilidade, sem dúvida. Isto não é uma coisa de sumenos. E, portanto, é fundamental. Todas as componentes que este programa tem batem exatamente no que deve ser um programa de promoção da atividade física comunitária.
Nestas 44 escolas de que estamos a falar, foram avaliados vários indicadores, mas num agrupamento escolar em particular, em Sintra, o número de parâmetros foi superior. Num trabalho como este, o que é que deve ser avaliado? Os parâmetros que estão a ser avaliados são suficientes para ter uma ideia que se adequa à realidade? É preciso melhorar em termos de número de indicadores ou de qualidade de indicador?
Sem dúvida. Isto liga-se, se calhar, até à primeira pergunta, não é? Em que falámos, não, isto não é só avaliar o nível de atividade física. Essa é uma parte muito importante, mas depois há que perceber uma série de critérios que estão ou não a influenciar. Este programa avaliou muito bem a competência motora de uma forma muito robusta, mas em Sintra avaliaram-se muitos outros parâmetros centrais, muito interessante. Por isso é que também é importante haver pilotos, e Sintra funcionou como piloto, não é? Foi além. Temos níveis de atividade física e competência motora, mas também o sono, a felicidade, a motivação para as AECs com prática de atividade física, a intenção de se inscrever num desporto, tudo isto são indicadores que vão além. E é que muitas vezes nós desenhamos um programa para ter impacto numa determinada área e acabamos por perceber que ele, para além dessa área, tem impacto em mais 4 ou 5 e que aí se calhar até são mais expressivos. Imagine que o programa por si ajuda estas crianças a dormirem melhor, ajuda a terem melhores notas, ajuda a terem mais vontade de irem para a escola.
O que vai ao encontro do que falávamos sobre a importância da atividade física na nossa vida social, emocional, etc.
Exatamente. E depois, há também a necessidade de ir além da avaliação de resultados, que é do que estamos a falar, resultado em várias áreas, mas falar também de um outro tipo de avaliação, que se chama avaliação de processo, ou seja, avaliação não dos participantes, dos resultados que eles tiveram, mas de como é que o programa foi implementado. Muitas vezes acontece na literatura programas que se diz teve mau resultado ou não teve um impacto onde devia ter. E vai-se ver, e o problema foi que o programa nem sequer chegou a ser implementado como deve de ser, ou seja, imagine, estava desenhado para ter X sessões e não teve. Não se fazia as atividades que estavam protocoladas, etc. E, portanto, os programas têm também que ser avaliados no seu processo. Portanto, se as componentes descritas em cada sessão foram de facto implementadas, se teve as sessões todas, o tempo todo, quais é que foram as barreiras, os facilitadores, etc. E, portanto, isto chama-se avaliação de processo. E eu sei que esta também está prevista, está ongoing neste projeto. É mais um ponto a favor.
Mas em relação aos parâmetros, voltando à pergunta inicial, os de Sintra, peguemos nesses, são suficientes ou ainda conviriam?
Não. Sintra funciona mesmo como um piloto, no verdadeiro sentido do seu nome.
Este programa, agora já oficialmente denominado de Hora dos Superquinas, cria evidência a partir da criação dos grupos de intervenção, do grupo de controlo, e lá está, vai além dos resultados. Como explicou, a questão do processo também é importante. Acha possível vê-lo mesmo disseminado por todos os concelhos portugueses?
Bom, por todos, creio que sim, que é uma meta a almejar. Se acontecerá mesmo em todos, teremos que ver. O importante é que sim, que há um potencial enorme de disseminação. Ou seja, esta primeira fase mais experimental do projeto, em que de facto foi tudo desenhado para medir o impacto que o programa tem nestes resultados, dá lugar agora a uma segunda fase, que é, uma vez tendo-se verificado que sim, que é um programa eficaz, entramos dentro das boas práticas. Então há que o replicar, há que o disseminar. E para tal acontecer, o que sabemos, o que está protocolado, é que de facto todo o programa tem que ser desenhado para ser replicável. E foi o caso, foi manualizado, há protocolos de treino, tem stakeholders muito fortes, que é uma questão fundamental, não é? Se ele tem por onde ser sustentável, se tem mecanismos de implementação. E depois há esta avaliação de barreiras e facilitadores, porque de certeza que nas 44 escolas houve algumas em que correu melhor e outras piores. Isso não diz que uma escola é boa e outra é má, muito longe disso, mas há constrangimentos, não é? Há escolas onde por muitas razões se calhar o espaço não era o melhor, ou não havia horas, ou o treinador não estava tão motivado, ou enfim, dezenas de potenciais condições. E é por isso que nós avaliamos para estes sítios onde foi implementado o que é que correu bem e o que é que podia ter sido melhorado. Para a disseminação temos que aprender com isso. Isto são estudos de implementação, visam a disseminação. Ou seja, o que é que nós aprendemos? Quando entendemos que um facilitador foi ser à quinta-feira ou ser, enfim, seja lá o que for, entende? São coisas muito concretas que nós percebemos que facilitam a implementação. Ter os pais a assistirem a uma sessão ajuda os pais a envolverem-se. Eu não estou a dizer que nada disto se verificou, estou apenas a dar exemplos. Portanto, é fundamental para a disseminação correr da melhor forma possível, e volto a repetir que este programa tem tudo para isso poder acontecer, é preciso fazer, para além da avaliação de resultados, uma boa avaliação de processo e perceber estas questões e delas tirar, nós até chamamos um toolkit de implementação, ou seja, recomendações estratégicas para a implementação.
E que se podem ir afinando ao longo do processo, presumo.
Sim, sem dúvida, é um processo aberto. Se a pandemia nos mostrou alguma coisa, é até onde é que vai a nossa capacidade de adaptação e a necessidade dessa contínua adaptação. E pode haver realidades ligeiramente diferentes numa área, pode ser este o parceiro, noutra outro, porque depende daquele contexto e há que aprender com isso.
Marlene, que papel podem as entidades oficiais, nomeadamente a Direção-Geral de Saúde, onde exerce um cargo de direção, que papel podem ter elas na disseminação desta atividade física entre as crianças e os jovens, seja através deste programa, seja através de outros?
Bom, por exemplo, o Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física da Direção-Geral de Saúde pretende generalizar o conceito de estilo de vida fisicamente ativo como um sinal vital de saúde, ou seja, não pensarmos só na pressão arterial, no IMC, etc., mas também na atividade física como um sinal vital de saúde, como um indicador de saúde. Promover isto em toda a população, promovendo parcerias com outras entidades promotoras da saúde. E a Federação é um excelente exemplo desta preocupação constante em ir além do, do desporto e centrar também noutras formas de atividade física, mais informais, como estes jogos pré-desportivos, etc. E criar iniciativas centradas no cidadão e que sejam capazes de aumentar o interesse da população, não é? Portanto, temos ainda outra vantagem, é que estamos num tempo em que assumimos de facto vários compromissos, todas as nações, com os objetivos do desenvolvimento sustentável, não é? E eles oferecem uma oportunidade única para renovar os esforços de promoção da atividade física, porque a atividade física contribui para vários dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Temos estado aqui a falar da promoção da atividade física e do seu impacto a nível do indivíduo, da criança, do jovem, mas ser ativo contribui também para proteger o meio ambiente, para o desenvolvimento económico, para o desenvolvimento social, para a promoção de comunidades fortes e coesas, redução das assimetrias sociais, etc., não é? E, portanto, isto é particularmente relevante a todos os níveis e temos mesmo que ser ativos nisto.
Posso deduzir das suas palavras que este programa, a Hora dos Superquinas, vai ter o apoio da Direção-Geral de Saúde. Vai continuar a ter.
Vai continuar a ter, já tem, desde o primeiro momento.
Claro. Marlene, muito obrigado por estes esclarecimentos a propósito deste tema, Desporto para Crianças e Jovens, que foi o tema também do Congresso da Portugal Football School recentemente. Foi um prazer estar à conversa consigo.
Prazer foi meu.
Muito obrigado, foi mais um episódio do podcast Ciência e Futebol do Portugal Futebol Observatório. Voltaremos ainda a este tema numa próxima edição. O meu nome é Alexandre Pereira. Voltaremos para mais ciência e mais futebol. Obrigado e até lá.
Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Futebol Observatório. Ciência e conhecimento para um futebol melhor.